Agora nós vamos colocar a apresentação seguinte, que vai ser feita pelo Dr. Marcos Cunha, que mostra as emissões do setor energético. Tá bom? Em seguida, a apresentação do Rony, depois a apresentação do Abdúlio do setor químico, do professor Roberto Peixoto e, por último, a minha do setor de resíduos e uma parte do setor industrial. Agradeço a sua presença. A presença dele aqui hoje é o resumo de um trabalho de 2 anos, né, Marco? E de um convívio técnico de já de uns 15. Né? Então, fico muito satisfeito em ter agora a contribuição do Marcos nesse trabalho, não só nesse, em outros. Então, agora com vocês, o trabalho do setor energético.
Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a CETESP pela oportunidade. Foram 2 trabalhos em paralelo que nós fizemos em conjunto, esse daqui do Estado de São Paulo e cenários de baixo carbono para 2030 junto ao Banco Mundial. Então, é uma oportunidade única de estar aqui e estabelecer algumas premissas no setor energético do Estado de São Paulo. Eu não poderia deixar de agradecer a contribuição considerável da Secretaria de Energia e Saneamento do Estado, através do coordenador de energia, Dr. Jean Negri, e sua equipe, em especial o Reinaldo, o Ricardo e o Birajara, que nos forneceram e deram todo o embasamento com relação aos dados primários, que é referente ao balanço energético do Estado de São Paulo, né? Sem o qual a gente não poderia estar aqui hoje discutindo esse assunto. Né? Também aos outros setores que contribuíram, em especial também a Única, que tivemos reuniões, a Fiesp, aqui o pessoal da ABCP, do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, entre outros do setor da indústria, que discutiram o assunto e promoveram realmente a qualidade da informação mais próxima possível do que a gente precisa ter em termos da metodologia adotada. Bom, nós tivemos uma incumbência estabelecida pelo João e a Josi como coordenadores, que era trabalhar com as 2 metodologias no setor energético. Uma metodologia que a gente chama de abordagem referência, que é a metodologia top-down, né? E a outra metodologia, que é a metodologia do setorial, que é o bottom-up. Então, vamos para os resultados. Eu fiz uma apresentação, a Paula que está aqui, que fez a apresentação para a gente, o mais curta possível, para a gente debater alguns números. Então, no caso da abordagem de referência, fazendo um parênteses, o que é abordagem de referência? Nós pegamos um dado primário do balanço energético do Estado de São Paulo, que é o consumo aparente. O que, vem a ser esse consumo aparente? Na verdade, é o consumo menos o estoque de combustível menos o transporte, que alguns chamam bunkers. Né? Então, a gente retira esses 2 dados, e esses dados são disponibilizados, e a gente tem esse tipo de resultado aí para o fóssil, né? o não renovável, e o renovável biomassa. Nós temos que um aumento de consumo de 73% entre 90 e 2008. Né? E nas emissões, nós temos um crescimento de 40% na abordagem de referência. Então, nós temos aqui uma diferenciação entre consumo de combustível e referência. O que, a gente pode concluir aí? O Estado de São Paulo realmente utilizou-se de biomassa bastante. E essa queda aí no consumo, essa reflexão na biomassa, você pode induzir que gerou um indicador de aumento menor que o crescimento de consumo de combustível, principalmente fósseis. Nós temos a curva aí, talvez seja o maior setor, né, de emissões do Estado, né, o setor energético como um todo, depois a gente vai ver setorialmente como que ele se comporta. Mas nós temos essa curva, né, que apresenta o resultado final no cenário de referência, e temos o cenário setorial. Não necessariamente tem que ser igual, né? Mas a metodologia é outra, é utilizado outros tipos de dados, que aqui é o consumo final, o dado primário aqui é o consumo final. Então, nós temos aqui também um crescimento de consumo final de 76% e temos um crescimento de 48% das emissões dos gases de efeito estufa. Né? E a curva ela se comporta de maneira um pouco diferenciada, todavia o resultado final é muito próximo de referência, é muito próximo, o resultado final lá em 2008 é muito próximo. Setorialmente, nós podemos avaliar que o setor que mais, como foi dito aqui anteriormente, o setor que mais se destaca é o setor de transportes. Né? Você sai de 23.700 e tantos para 40, quase 43 mil. Então, realmente, esse olhar para o setor de transporte, com certeza, deve gerar uma política pública de baixo carbono, de cenários de baixo carbono, ou de economia de baixo carbono, pelo governo do Estado. E as estratégias estão aí colocadas para serem discutidas. Então, o dado interessante é que é o setor de transporte. É o primeiro setor. Nós temos o setor industrial como o segundo setor dentro da área energética que mais emite. O terceiro, por incrível que pareça, é o setor residencial. O que, que seria o setor residencial? É o gás de cozinha, lá, o GLP, que a gente utiliza no botijão de gás. Né? Basicamente é isso. E o quarto setor que vem se despontando é o setor de consumo não energético e setor energético. Né? Então, nós temos aonde abaixar isso? Temos. Né? Se a gente for ver onde o Estado, de fato, o que, que ele está fazendo, alguns setores migraram da biomassa para o fóssil, para o gás natural. Outros setores fizeram o contrário, migraram do fóssil para a biomassa. Né? É o caso, por exemplo, do transporte automotores, de fontes móveis individuais, no caso do carro, a questão do carro flex, a questão da cogeração de energia no setor sucroalcooleiro. Né? Então, nós temos aí algumas particularidades diferentes do cenário nacional, né, no estado de São Paulo. Mas, com certeza, salta aos olhos a questão do transporte como um grande oportunidade aí de a gente estar trabalhando com medidas mitigadoras na redução desses gases. Bom, particularmente, então, no setor de transportes, nós temos essa situação, como o João colocou anteriormente, o setor rodoviário é o vilão, né? O segmento ferroviário. E os outros modais podem ser as oportunidades, não só a única oportunidade, sim. Porque os combustíveis, dependendo dos combustíveis também, a mudança, a alteração na qualidade dos combustíveis pode também promover um cenário de baixo carbono. Então, nós temos que fazer um pouco lição de casa. E quem que é o vilão, só um pouquinho, Paula, voltando no transporte, quem que é o vilão desse setor rodoviário? Basicamente, o combustível é o diesel. Né? Então, nós temos aqui que mudar um pouco o transporte rodoviário, principalmente o transporte de carga pesada. Você vê o aéreo no sentido de transportes, ele tem uma participação, né? Possivelmente ele tende a aumentar com os aumentos dos aeroportos aqui no estado, mas ele, em relação ao rodoviário, é muito menor. Né? Então, esse aqui eu qualifico como um gráfico, uma slide interessante de mostrar para o governo do estado, para o próximo governo, de como fazer, né? Como que a gente vai mudar essa curva, né? Vamos para o próximo. Aí o setor industrial, só pegando, fazendo um corte, em 2008, a situação do setor industrial é que o setor de ferro, gusa e aço é o maior emissor, né? Até por conta dos combustíveis que esse setor se utiliza, são combustíveis fósseis com alto índice de geração de emissões de gases de efeito estufa. Entre outros setores, nós temos aí, particularmente, o setor da química, o químico, e o setor de, chamando a atenção, de alimentos. Interessante, o setor de alimentos também emitindo um valor considerável aí em relação às emissões de gases de efeito estufa. Agora, pontualmente, colocando o setor como ele se comportou, que é o próximo slide, nós temos que o setor da cerâmica, apesar de não ser o setor que mais é representativo no setor industrial, ao longo do tempo é o setor que está migrando da biomassa para o gás natural ao longo desse tempo. Então, olha só o gráfico na indústria cerâmica. Ela está emitindo, Ela, aí é um crescimento de consumo, o azul é o consumo e o vermelho são as emissões. O quanto esse setor cresceu entre 90 e 2008? É dizer, 200 e tantos% as emissões desse setor da cerâmica cresceu. Quer dizer, foi passado de uma matriz energética para outra e isso, de fato, afetou pontualmente esse setor. Outros setores tiveram uma eficientização produtiva, uma ecoeficiência, por exemplo, o setor de cimento, onde ele diminui o consumo de energia e, ao mesmo tempo, ele aumenta essas emissões, mas aumenta muito pouco, né? Então, é um setor aí que está trabalhando, entre outros setores. O próprio setor de ferro gusa, que é o maior emissor, em termos absolutos, aqui, relativamente, ele tem feito também um trabalho de diminuir o seu consumo em alguns tipos de combustíveis, passando, às vezes, para biomassa. Quer dizer, salientando que biomassa, o CO2 da biomassa não é contabilizado, né? Só os não CO2 que é contabilizado. O próximo slide, nós temos agora o setor por combustíveis, por tipo de combustíveis, e você vê aí particularmente os não CO2, né? Os gases não CO2, e as proporcionalidades desses gases em relação a cada tipo de combustível, né? Chama atenção os derivados da cana, no caso do metano, né? Então, realmente o setor da cana emite metano, né? Se você fizer essa conta do metano gerado aí para equivalente ao GAWP, né? CO2 equivalente, no final da computação do todo é insignificante, né? Então, realmente, a gente pode dizer que a biomassa ela tem emissões, ela gera as emissões, contabiliza os não CO2, mas no cômputo geral é insignificante. Então é interessante nós migrarmos para um combustível à base de biomassa, um combustível não renovável, né? Então aí é uma questão que já está aí colocada na própria apresentação. Aí por setores, né? De vez em ser por combustível, por setores. Então, quando a gente coloca o transporte, você vê que o transporte, no caso de metano, não é tão significativo, mas no caso do NOx, já é significativo. Até porque o NOx é um gás que é gerado também, aí o pessoal da CETESB sabe melhor, por uma demanda tão, não só dos combustíveis fósseis, mas também um tanto da biomassa, dependendo do tipo de biomassa que seja utilizada. Há um questionamento em relação a isso, com relação a biodiesel, com relação ao etanol, mas, de fato, isso ocorre. O próprio setor sucroalcooleiro reconhece isso, né? Tem vários trabalhos comprovando isso. Então, na verdade, nós temos que, não é migrando que não vai ter emissão. Vai ter, vai diminuir em termos de carbono equivalente. Vai diminuir consideravelmente, mas tem emissões. O próximo, bom, é uma síntese, desculpa, tinha 15 minutos, mas eu queria salientar que é um trabalho extenso, que a gente envolveu muita gente. Tivemos essa contribuição da Secretaria de Energia e Saneamento. O que a gente pode observar nesse trabalho é que, como o João disse, nós podemos migrar para o nacional? Sim, podemos migrar para o nacional. A metodologia é a mesma a utilizada. Todavia, aí é uma provocação que eu sempre faço para o João, isso é inventado dentro de uma metodologia internacionalmente reconhecida, né? O que a gente precisa fazer além disso? Criar cenários de baixo carbono. Essa é uma opção. Dar as soluções e não só ver o diagnóstico que é esse apresentado. Além disso, a própria metodologia do PCC, ela tem uma fronteira que eu qualifico como ela, em parte, é atendida nas emissões, né? Outras metodologias, como a avaliação do ciclo de vida, incorpora outras emissões que não estão contabilizadas na metodologia PCC, né? A gente observou isso através do próprio diesel, né? Quando você avalia pontualmente o diesel, você chega a ter 18, 24% a mais de emissões do que o PCC estabelece. Então, nós estamos aprendendo a fazer inventários e temos que começar a aprender a ter estratégias e cenários para o futuro, né? Então, eu acho que o exercício foi muito salutar e a gente aí precisa discutir bastante o que eu chamo de fazer uma análise crítica, uma análise de sensibilidade dos dados, e debater isso, que eu acho que seria as oportunidades no comitê e nos planos setoriais, como eu conversei agora com o Roberto, de discutir isso a fundo e quais as oportunidades que nós vamos ter para desviar essa curva, né, e tender para baixo. Né? Bom, acho que era isso, João. Eu agradeço novamente a casa e a CETESB, ao João, particularmente, e a Josi, e nossa equipe está à disposição. Obrigado.
É isso. Então, vocês acabaram de ver o trabalho do setor de energia.